Bom dia, Lidiane.
Bom dia, com essa sexta-feira e já chegando com o Leonardo, não pode ser diferente não, né? É. Bom dia, Leane, bom dia, Caleb, Ranieri, bom dia você que tá aí do outro lado. Vamos fechar junto com informação e daqui a pouco eu trago a programação completa, viu? Já atualizada do São João.
Bom dia, Leane Aline.
Bom dia, Enio, bom dia, Lidiane, bom dia a todos aí ouvindo Conexão Cidade. Sextou, meu povo, cuida!
São 7h04. Bom dia para você ligado com a gente aqui na 95.7. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana abençoado por Deus. Bom dia, Caleb Alencar.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos que estão na sintonia do nosso Conexão Cidade. Uma ótima sexta-feira. E daqui a pouco vamos estar aí falando sobre o grupo de trabalho intersetorial Promove. O primeiro fórum de atenção à população em situação de rua aqui em Juazeiro. Esse fórum que vai acontecer no dia 29. Mas vamos conversar já já com a supervisora do programa Corra para o Abraço, programa de redução de danos do governo da Bahia. Então, daqui a pouco, eu já retorno com essa entrevista para você que está ligadinho aqui no nosso Conexão Cidade. A todos uma ótima sexta-feira. Sextou, hein, Enio? Sextou, Lidiane. Bom dia.
75. Com vocês. Greve Nacional dos Garis entra em pauta e categoria cobra votação de projeto no Senado. E Semana de Enfermagem destaca valorização de técnicos, auxiliares e enfermeiros em Juazeiro.
Vamos falar também da inscrição automática no Enem 2026 para alunos da rede pública, que pode ampliar a participação no exame. E moradores do Maria Gorete relatam nova madrugada de tensão e cobram mais segurança.
Rapaz, situação ali não vai ter mais jeito, não é?
Tá difícil.
Complicado, hein? E olha que tá, a polícia militar tá empenhada em coibir os crimes ali. Segundo o prefeito que teve aqui recentemente, essa semana, na segunda-feira, o prefeito Andrei Gonçalves disse que também aumentou a guarda municipal ali, não é isso?
Isso, agora eles estão atuando na madrugada, né?
Pois é, mas aí, meu irmão, guarda municipal, polícia militar não para não, viu?
Exatamente.
24
horas.
Pelo
menos não leva a parar, né?
Não, a polícia militar roda aí.
A militar roda a noite
toda.
Eu
vejo a polícia militar rodando a noite toda.
E essa madrugada foi complicada lá, viu?
E ali, principalmente, a polícia militar tá atuando ali, viu? Eu rodo por ali, vejo, a gente estava tá mudando
para
a rádio nova lá. E a polícia militar tem atuado ali. Encontro diversas vezes o carro da polícia rodando, circulando, olhando, observando tudo, hein?
Eles aproveitam uma brecha.
Rapaz.
Daqui a pouco eu trago as informações.
É complicado, viu? Mas por falar em, já que a gente está falando já dessa questão de marginal, bandido. Homens armados invadiram o cemitério municipal de Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador. Vou chamar já já. Eu vou chamar ele já já. Homens armados invadiram o cemitério municipal de Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador, e atacaram o caixão de um adolescente de 17 anos a tiros ontem. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu durante o sepultamento da vítima, identificada como Anderson Nascimento Lima. O jovem havia sido morto 2 dias antes, durante uma ação policial. Um vídeo gravado por testemunhas mostra o momento em que pessoas correram e gritaram ao ouvir os tiros. Algumas delas tentaram se proteger fora do cemitério. Imagine você que situação, gente. Após a ação, os criminosos fugiram sem atingir outras pessoas. O caso é investigado pela delegacia da cidade. Até a última atualização da reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. Ainda conforme a polícia, apesar da violação do corpo, o sepultamento da vítima teve continuação depois que a ocorrência foi registrada. A corporação não detalhou se uma nova perícia chegou a ser realizada no corpo e nem se o caixão foi substituído pela família. Bom, segundo a Polícia Militar, agentes da 36ª Companhia Independente faziam rondas no bairro Concórdia, em Dias d'Ávila, quando encontraram homens armados. Ao perceberem a presença da polícia, suspeitos teriam atirado contra a equipe, que revidou, iniciando um confronto. Com o fim dos tiros, o Anderson Nascimento Lima teria sido encontrado ferido. O adolescente chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, segundo a PM, foram encontrados um revólver, uma quantidade não especificada de drogas e 2 celulares. O material apreendido foi apresentado na delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada, e o policiamento segue intensificado na região. Então tá aí, o cara estava morto já dentro do caixão, para ser enterrado. Os bandidos foram lá e metralharam o caixão dele. Para que isso?
Nem pode dizer que é um recado, né? Só se tiver mais alguém da família envolvido, não sei, não dá pra entender.
Só tirado num caixão.
Pois é.
Que recado é esse? Já vi salva de tiros pro alto, né? Agora pro caixão.
Pro caixão?
Nunca vi, não.
Hã? Que situação.
Nunca vi pra dentro de um caixão.
Eu também não. O que foi que aconteceu, hein?
Quem vai saber?
Que mundo é esse, gente? O negócio tá meio doido, não tá, não? Fala a verdade, hein? 7436155533. O mundo tá meio pirado, não? O povo tá pirado, né? O mundo não. O mundo continua do mesmo jeito. Desde que o mundo é mundo, é mundo. Mas o povo tá pirado. Que isso, rapaz? O que tá acontecendo? Foi depois da Covid, foi que a mente do povo se atrapalhou toda? Hã? É sério, eu não vi essas
coisas. Não faço ideia.
Antes do Covid eu não vi esses negócios, não. Tinha?
Alucinou o povo, foi?
Hã? Não parece.
Alucinou.
Hã? Não, você não tem essa impressão, não?
É um negócio estranho.
Você não tem essa impressão,
A gente
não?
Tinha muitas coisas ruins, mas parece que piorou, né?
É,
foi
rapaz.
A um grau aí que a gente não consegue nem justificar.
É. Vou até copiar a fala lá do Jotinha, né? O falecido Jotinha. Como é? Minha mãe, vovó dizia que a gente ia ver coisa. Pois é,
Cê
minha avó também.
Vai ver é coisa, viu?
É, cada ano que passa vai piorar. E realmente, rapaz, eu não vejo. Todo ano a gente vê assim, chega final de ano, todo mundo espera um ano melhor, mas aí acontece cada coisa que você fala assim, rapaz, que ano maluco. E a gente tem se deparado com situações assim, né? Curiosas e... É, porque assim, eu fico me perguntando por quê, qual o motivo? Os familiares estão lá enterrando o cara lá, já tá morto já foi. Aí não, eu vou lá atirar pra ver. Estavam desconfiados que o cara tava vivo, escondido dentro do caixão? Maluquice. Faz sentido nenhum.
Eu não sei o que é pior, né?
Isso não me faz sentido, não faz sentido nenhum. Olha, ontem também, a justiça negou o pedido de habeas corpus da influenciadora Deolane Bezerra. Eu não gosto desse termo, influenciadora.
Chama de advogada.
Chama de advogada, cara, que é a profissão dela.
É melhor.
Eu acho.
Bem melhor.
Eu não gosto, porque ela vai influenciar em quê? Na minha vida não influencia absolutamente nada. O que que Deolane Bezerra influencia na sua vida, Leane, por exemplo?
Nada. Absolutamente nada.
Eu descobri ela um dia desse.
Eu nem sei o que, é que essa mulher faz na internet. O que,
só
que ela faz na internet?
Que ela é advogada, não sigo, não tenho ideia. Do
sim,
que ela...
mas o que, é que ela faz na internet, você que conhece tudo?
Mas eu não sigo ela.
Não, sim, mas você
ela
sabe.
Ela faz postagens sobre a vida dela, sobre o dia a dia.
É isso, é influenciar?
Então, as pessoas têm hoje uma
olha,
mentalidade
cuidado,
totalmente
gente.
Diferente.
Cuidado com, esses influenciadores que postam lá a vida chique, comendo nos melhores restaurantes... E você achar que você pode, depois seu cartão tá estourado aí, você não sabe como pagar depois, hein? Muito cuidado com isso aí, porque influenciador influencia em alguma coisa, né? Ou você consumir alguma coisa, ou o estilo de vida dela, enfim. A advogada Deolane Bezerra, após, teve o habeas corpus negado pela justiça, após... o juiz afirmar que não encontrou qualquer irregularidade no momento em que a advogada foi presa pelas autoridades. De acordo com um documento oficial obtido pelo portal do Léo Dias, a justiça determinou que a influenciadora tenha acesso a atendimento médico e medicamentos enquanto estiver detida, além de deixar Deolane em um espaço separado de outros detentos. A equipe de Deolane se manifestou sobre o ocorrido em uma nota oficial. Abre aspas... Inicialmente ressaltamos a sua mais absoluta inocência, bem como que os fatos serão devidamente esclarecidos por esta em momento oportuno, iniciaram. Consideramos desproporcionais as medidas firmadas em face de Deolane e esta banca de defesa seguirá cooperando tecnicamente com a justiça para demonstrar a licitude de suas atividades na condição de advogada que é confinado plenamente no discernimento na razoabilidade e na imparcialidade do Poder Judiciário, concluíram. Então tá aí, né? Meteram uma nota e o que foi que levou a Deolane ser presa, gente? Né? Por que a Deolane foi presa de novo?
Por que ela foi presa?
É, por quê?
Porque acharam o nome dela em um dos papéis.
Numa operação, né? Ela é uma das investigadas na operação Vernix, realizada ontem. A ação policial investiga a associação da famosa com a facção do primeiro comando da capital, PCC, além de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. Pronto. Foi por isso que ela foi presa. Tá? Tem uma outra... Um outro assunto aí, viu, Leane? Depois você dá uma pesquisada aí. Eu quero até trazer isso, que tem a ver também com essa questão de prisão que é de um cantor, parece que tem um restaurante em São Paulo e faturou não sei quantos milhões em 18 meses, 30 milhões em 18 meses. O restaurante é da avó dele. E... Você...
Hã? Tem que ser da avó, né? Oh, meu Deus.
É, o restaurante da avó.
Espero que ela não esteja envolvida, né? Porque tem umas avózinhas agora que...
Pega aí essa informação aí, por favor. Você que entende desse povo aí de artista. É, 18 meses aí, faturou 30 milhões. Rapaz, restaurante bom esse, hein? Restaurante chique, na Zona Leste de São Paulo. Parece que é na Zona Leste, viu, de São Paulo. Aí a Leane vai trazer já já essa informação. Pois é, 7h13. Vamos falar, cadê o Ranieri? Ranieri está desde cedo aí, eu que esqueci de chamar o Ranieri, não foi?
Hã? Bom dia, Ranieri. Bom dia, Lidiane, Caleb, Leane, bom dia a todos ligados no Conexão Cidade. Vamos falar do Corinthians, que jogou ontem pela Libertadores, o Atlético Mineiro também esteve aí representando o futebol brasileiro pela Sul-Americana. A Desportiva Juazeirense, aí é pela Série D do Brasileiro, que vai pegar agora no domingo, a Jacuipense jogando em Feira de Santana. A gente vai estar destacando tudo isso. Vamos então dar um giro aí pelo que aconteceu ontem. Vamos falar da Juazeirense também, aqui dentro do Conexão Cidade.
Bom, são 7h15, agora 7h15. O clima para hoje, quando a gente vai já manter contato com o nosso primeiro entrevistado aí de hoje?
Ó, eu tô fazendo vista aqui
tá
em
nublado
dois...
Hoje, hein, parece.
É, tem aqui dizendo céu nublado nas próximas horas.
Aí, ó, ó lá.
Né?
Tá meio
enfim,
nublado mesmo.
Vamos lá, vamos seguir então. A gente tá marcando agora 23 graus nesse momento, mas já teve 21 mais cedo. E pode chegar a 31 graus, tá? E aí a gente tem essa previsão de céu nublado para hoje, mas sem chuva. Sem chuva para Juazeiro.
Vamos lá? Vamos conversar com o Jamai?
Nosso ouvinte aqui, o Ali Lopes, botou aqui, ó. Bom dia. Segundo o Instituto Pé de Mandacaru, tem chuva por perto, porque ele botou assim, já dizia Luiz Gonzaga, Mandacaru quando fula no sertão, é sinal que a chuva tá chegando.
É verdade. Mas só tá nublado. Vamos ver, né? Se chover, seja bem-vinda, minha filha. A gente conversa agora sobre... um assunto que mexe aí com a limpeza do município, viu, gente? Vamos lá. Trabalhadores de limpeza urbana de diferentes estados discutem, de diferentes estados, não só de Juazeiro da Bahia, tá bom? Eles discutem a possibilidade de greve geral para pressionar o Senado Federal a votar um projeto de lei que regulamenta a profissão dos garis e margaridas. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente do Sindilimpe aqui em Juazeiro, o Jamai Damasceno, está com a gente.
Olá, Jamai, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade, tudo bem? Para a gente começar, Jamai, me responde aí, o que prevê na prática o projeto de lei 4146-2020 para os trabalhadores da limpeza urbana? Bom dia.
Bom dia, Enio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Então, Enio, a nossa PL trata sobre o reconhecimento da profissão dos trabalhadores garis e margaridas. E nessa PL a gente pede um piso salarial, que seja estabelecido um piso salarial, o reconhecimento, né, da profissão CBO, porque a gente não tem esse reconhecimento da profissão, a gente não é reconhecido. E também nessa PL consta a escolaridade, 40% para todos os profissionais, redução da carga horária. E é isso, aposentadoria especial. E a gente está tendo um grande impasse aí com o presidente da Câmara, da Câmara do Senado, o Davi Alcolumbre, porque ele está bloqueando nossa passagem aí para poder nossa PL ser pautada e tomarem desde que seja aprovada.
O projeto, então, está desde 2020, né?
É, já é um projeto já 10 anos, né, velho?
10?
E aí, mais de 10, na verdade.
É porque eu estou vendo aqui o projeto 4146/2020...
A luta começou antes disso. Eles conseguiram colocar o projeto só em 2020.
É, rapaz. Só que aí já passou, assim, já vem passando pela... Foi um projeto, a princípio, encaminhado pelo próprio senador, Paim, o projeto, né? E aí foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, fez uma leitura lá, aí voltou para o Senado, fizeram uma outra releitura, foi para a Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovado por unanimidade. Aí voltou para a revisão do Senado, aí foi aprovado também, dos deputados, foi aprovado por todos os deputados. E aí agora está no Senado. E aí de 81 senadores, os 60 já assinaram para que seja pautado, para que a PL seja pautada. 60 foram assinados. E aí falta de 60, falta 21, e esse Davi Alcolumbre é um dos caras que estão fazendo a máquina travar. Justamente porque falou que tinha que conversar com os prefeitos de todas as cidades, que tinha que começar a conversar com de onde ia tirar o fonte de custeio dessa PL e tal. Só que quando já veio da Câmara dos Deputados, já veio com fonte de custeio. Sabe, todos os prefeitos já estão cientes de como vai ser. Então ele está travando as coisas para acontecer.
Ô Jamai, esse projeto aí universaliza o salário
Sim,
da categoria.
No caso, não é nem só o Estado da Bahia,
do Brasil. Virou um piso nacional, né? E hoje, quanto é que é? Hoje, quanto é que é a média do salário do pessoal do gari?
1.660, depende por região, né? Mas 1.660 é o pico aí.
Qual é o salário mínimo, né?
O salário 1.621, né?
Um pouquinho mais que o salário mínimo.
E, assim, o que está mais complicando aí é realmente o Davi. Aí ontem, anteontem, teve uma reunião online. O nosso secretário-geral do Sindicato Suíca, né, participa do comando aqui da Bahia, ele que é o responsável. E aí teve essa reunião, onde outras capitais participaram também, e aí saiu uma definição, a indicação de uma greve, porque no dia 15 agora de maio, vocês devem ter ciência, a gente fez uma paralisação. Nem todos os estados participaram, mas porque faltou articulação mesmo, mas nessa reunião de ontem já vai ter uma outra quantidade de estados participando dessa greve aí. E aí no dia 15 a gente saiu de uma luta muito grande, inclusive Salvador paralisou, Juazeiro, Paulo Afonso, Rio do Bonfim, Vitória Conquista, Itabuna, Ilhéus, várias cidades também dos interiores também a gente conseguiu paralisar. E a ideia é que se tome uma proporção maior a nível de Brasil para poder realmente esse Davi Alcolumbre acordar e pautar nossa cor, nossa PL, na verdade, só que aquele paute e aí vai para jogo. O senador vai aprovar, porque assim, é um ano político, a gente sabe que esses caras fazem a política deles, que é suja, mas a gente está aí enquanto trabalhador, enquanto sindicato e tudo, luta, continua, a gente vai para cima. E a gente vai correr atrás da nossa PL, porque já tem anos, a gente é uma profissão que toda cidade precisa, para a cidade pulsar, para poder a cidade evoluir, andar. É igual a gente fala que os trabalhadores de limpeza são os médicos da cidade. Se a gente não cuidar, não limpar a cidade vai dar doença, vai dar pandemia. E é isso que a gente faz. Se não tiver a limpeza da cidade, a gente parou 2 dias. No dia 15 e no dia 16. No dia 15 foi porque teve a paralisação nacional. E dia 16 foi uma conquista que a gente teve na convenção coletiva do sindicato, onde dia 16 é dia do gari. E aí no dia 16 os trabalhadores não têm atividade de limpeza devido ao dia deles. E aí, infelizmente, bateu bem na data, 15 e 16. Aí foram 2 dias sem limpeza urbana, o que tornou um caos na cidade de lixo. Você viu que tiveram várias denúncias aí, pessoal reclamando, porque a cidade estava cheia de lixo e tal. Mas foi um dia de luta dos trabalhadores e um dia de vitória, porque é o dia deles. E aí agora, depois dessa paralisação, o Davi Alcolumbre, o senador lá, Davi Alcolumbre, não se manifestou, não reembolsou nenhuma reação. E aí saiu o indicativo de uma greve. Né?
Mas não tem a data ainda. É isso que eu ia perguntar. Você já tem alguma data prevista para esse momento ou depende das negociações ainda?
É isso, a gente ainda, porque assim, não é do dia para noite, não pode ser, tem que ser uma coisa organizada para poder, né, dar certo. Então, assim, o Sindicato de Salvador vai mandar orientação para a gente ainda, mas a gente já sabe mais ou menos como é que funciona a situação. A gente primeiro tem que ir até a categoria, faz uma assembleia, faz uma conversa com os trabalhadores, explicando como está o andamento, eles aí aprovam ou não essa greve, e aí de lá sai um documento, né, para informar as prefeituras, informar o governo, aí tem que juntar centrais sindicais também, tem que ser informada, e aí sim a gente faz um ofício informando dessa greve de 72 horas, e aí sim vai sair a data justamente para poder a gente informar a sociedade e tal, entendeu?
Entendi. E em caso da greve, quais são os serviços que vão ser afetados em Juazeiro?
Na verdade, a gente vai paralisar porque tem que ter uma responsabilidade também, tem que ter pelo menos um quadro aí de 30% funcionando. E aí a maior, o que mais abala mesmo a cidade, a gente sabe que é a coleta. E aqui, no caso, é uma empresa de coleta, uma empresa para capina, outra empresa para varrição, outra empresa para pintura de meio fio, sabe? Então a gente vai poder fazer isso. A gente vai paralisar a coleta, que é o peso maior, e o serviço de capina, varrição, a gente vai manter aí. E aí a prefeitura tem que dar o jeito dela, porque também ainda tem funcionários pela SESC, que é diretamente pela secretaria. A gente, enquanto sindicato, a gente tem que mobilizar o pessoal que é da nossa categoria terceirizado, né? O pessoal da SESP aí, que é o pessoal lá de Romário, que justamente faz o serviço de capina, pintura e meio fio, a gente pode deixar atuando aí.
E vocês esperam que com essa mobilização esse resultado seja positivo, Jamais? Vocês têm essa expectativa?
Eu acredito, Ligiane, que realmente vá sim, mobilizar vai dar certo, porque, como eu falei, a gente é um trabalho essencial para todas as cidades do Brasil. Se a gente paralisa um dia, é muito lixo. Dois dias, e assim, a informação que eu obtive é que a paralisação é uma greve por tempo indeterminado. Então, um dia vai se passar dois, três, mas se passar de cinco, seis dias, dez dias, não é uma cidade que vai aguentar, não. E vai chamar a atenção de quem tem que chamar lá em cima. Entendeu?
Sim.
É. Então, por tempo indeterminado, minha querida, não tem como não chegar em um abalar. Todas as cidades do Brasil paralisadas, porque assim... Não é que a gente não consiga paralisar todas, mas uma vai vindo, vai saindo mídia, uma vai vindo a outra, aí o trabalhador mesmo vai pedir a própria base, a
e nesse caso,
o trabalhador, que não tem sindicato, eles vão paralisar.
E nesse caso, Jamais, que é a profissão de vocês, não tem nem plano B, né? Não tem o que a prefeitura fazer numa situação como essa.
Ela pode tentar amenizar, colocar uma caçamba de lixo por aí para poder o pessoal coletar.
É, mas botar. Não vai.
Mas aí é aquele negócio de desvio de função, porque assim, eu vou parar a coleta. Aí vai deixar lá o serviço de capina e varrição. Vai pegar o cara que é capina e varrição para fazer uma coleta de uma cidade, não vai dar certo. Aí já vai desvio de função, aí vai denúncia, tá aí, sabe? Mas a gente, enquanto sindicalista, a gente tem que fazer o papel, que é de ir para cima para lutar pelos direitos dos trabalhadores. A gente não está fazendo nada de errado. Esses trabalhadores são essenciais para toda a cidade. Eu espero que a comunidade em si compreenda isso, que esses trabalhadores são essenciais, é sol, é chuva. Eles não têm tempo ruim, é de manhã, de madrugada, é à noite, é sábado, é domingo. Então, chegou a hora do pessoal que faz a limpeza do seu bairro, da sua cidade, da sua comunidade, também ser valorizado e ser reconhecido.
Agora, com a sua experiência, você acredita que essa greve vai ser deflagrada? Ou você acredita que o Alcolumbre vai extravar lá o projeto?
Eu acredito que vai ter um início de greve aí. Acredito que vai ter um início de greve e aí sim ele vai chamar. Porque a gente sabe que eles têm informações, eles sabem do que está acontecendo. Entendeu? Eles sabem que teve a paralisação, sabem que está tendo uma mobilização grande, eles estão sendo marcados em redes sociais. A assessoria deles, desse pessoal, eles sabem. Já conversamos com os senadores daqui da Bahia. O próprio Suíca já foi até Otto, já foi a Jaques Wagner, já foi a Coronel, entendeu? Já foi a Sola, já conversou com essa galera toda aí, eles estão sabendo, já foi a Rui. Então. E a gente, da Bahia, a gente fez nossa parte. O pessoal lá de outros estados também já conversaram com os senadores da cidade deles. Então, eles sabem do que está se tratando. A partir do momento que você faz uma greve e eles vão saber que é nacional, eu acho que não tem por onde eles não sentarem para poder tentar resolver isso. Entendeu? Aí cabe a eles agora lá resolverem.
Tá certo. Eu quero agradecer. Tem mais alguma pergunta, Lidiane? Ao Jamais Damasceno, né? Ele que é do Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza Pública, do Sindilimp, é presidente do Sindilimp. Muito obrigado, viu, Jamais?
Por nada, Enio, e obrigado a vocês, Lidiane. Um bom dia a vocês. E assim, eu espero que a comunidade realmente compreenda. E assim que eu tiver uma data dessa greve, aí eu falo com vocês para a gente tocar esse negócio aí. Valeu?
É importante.
É importante avisar a população para a população se preparar, né, Jamais?
Com certeza.
Muito obrigado, viu? A gente espera que não aconteça, né? Mas, pelo que eu entendi... Tá bom, Jamais, um abraço para você. Mas, pelo que eu entendi, pelas palavras do Jamais, é inevitável que aconteça essa greve.
Só estão esperando a data para poder anunciar.
É. E a gente já vê uma certa... Aí o povo tem que ter consciência de não jogar o lixo na rua, gente, pelo amor de Deus.
Aí a gente vai ver o que é, gente.
Porque,
né?
Na semana passada, pouco se falou sobre a paralisação na última sexta-feira e no sábado, né? A gente sabia que teve a paralisação na sexta, mas como não foi divulgado aqui, pelo menos a gente não recebeu nenhuma informação de que a limpeza pública ia parar na última sexta-feira, porque como eram algumas cidades que aderiram e outras não, a gente não tinha essa informação na última sexta. Eu sabia do indicativo de paralisação, tal, de alerta, né? No sábado eu já não sabia que tinha o dia do gari e que eles iam parar de qualquer jeito. Eu sabia que voltou no sábado. E aqui, por isso que a gente viu
Tanto lixo
se estender.
Imagine, 2 dias foi aquilo, faz tempo determinado.
Pois é. 7h29. A gente está tentando aí o contato, já conseguiu já com o pessoal?
A gente entrou em contato, estou aguardando agora o pronunciamento deles.
Você entrou em contato com?
Com o SAI, que é responsável pela coleta, e CESP, que é responsável pela varrição e capina. Então, entramos em contato com todo o departamento que é responsável pela limpeza urbana.
A gente está aguardando a resposta deles. Como é que eles avaliam essa possibilidade de greve e o que, que vai ser feito para amenizar caso essa greve aconteça? 7h30, vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo a cerveja.
Tá, aqui.
E o som que é novidade?
Que Deus concebe o nosso amor assim.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil! Direto dos Estados Unidos, o show traz o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá. Nasce uma nova Bahia. A cada passo futuro, em cada conquista alegria. Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Economarte Atacadista, tudo para o seu lar está aqui.
Filezinho de frango Bela Vida Sassami, 1 quilo, 17,98. Açúcar Demerara Imperial, 1 quilo, 3 98. Copo Nadir Americano 190ml, 1,9. Lava roupas em pó Ala 400 gramas sachê, 2,89. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 26 de maio. Econo Marte.
Invista na sua saúde e na sua qualidade de vida. Colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar. Isso mesmo, Colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar aí, ó. E o precinho é especial. Comece o ano comprando, economizando, tendo qualidade de vida. Compre Colchões Meron. Você quer garantia? Compre Meron. Consulta os Meron. Garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos. Nova
Cidade. Juazeiro se transformou num canteiro de obras. Tem ruas e avenidas da sede e do interior sendo calçadas e asfaltadas. Novas praças, nova iluminação, mutirões de limpeza, além da construção e reforma de 60 unidades de ensino, incluindo creches e escolas. E na saúde, será que tem novidades? Claro que sim! São 20 UBSs reformadas e entregues à população. Com o programa Juazeiro Avança, é mais cuidado com a nossa gente. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, temos a solução ideal para você. O Samba Caetá Gel. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Samba Caetá Gel é anti-inflamatório e analgésico que vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Passe, massageie e sinta a diferença na hora. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7 horas e 37 minutos, agora 7h37. Esse é o nosso Conexão Cidade. Vamos falar do trânsito, que a gente nem falou do trânsito ainda, hein?
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, trânsito intenso na Ponte Presidente Dutra, você que circula aí entre Petrolina, sentido Juazeiro, com sentido a Juazeiro, você enfrenta um trânsito bem movimentado na Ponte Presidente Dutra. Do lado contrário, para quem sai de Juazeiro, com destino a Petrolina, trânsito flui bem, né? Tem nenhuma dificuldade. Porém, o trânsito está bem tenso para quem sai de Petrolina, sentido Juazeiro. A gente vê aí aquela partezinha da Raul Alves, justamente na descida da ponte, que você tem uma certa dificuldade, né? A Santos Dumont, a circulação para o horário é o normal. Agora, Adolfo Viana, gente, está com o trânsito intenso, velocidade média de 13 km por hora. Adolfo Viana, toda a extensão da Adolfo Viana, hein? Você vai encontrar aí um trecho dela, o trânsito está parado, com velocidade média de 6 km por hora, justamente ali próximo à Sote, né? Que é naquela rotatóriazinha. Não é rotatória ainda, né?
Não.
Mas vai ser.
Um dia.
É o que se espera, né? Que vai ser uma rotatória ali. Ainda não é rotatória. São as informações do trânsito para você, amigo ouvinte que acompanha a Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. São 7 horas e 38 minutos. Rapaz, é coisa nesse mundo, viu? Tava vendo uma frase aqui de Clodovil. Não sei se é dele. Não leve a vida tão a sério, você não sairá vivo dela. Me lembrou, como é o nome dele?
Júnior.
Júnior Souza, cadê Júnior Souza? Uhum. Bom dia, Júnior Souza. Rapaz, vou te passar esse Instagram aqui do Clodovil.
Ele vai fazer festa.
Todo dia aí uma frase de motivação, viu? Não leve a vida tão a sério, porque você não sairá vivo dela. Rapaz, que frase é essa, rapaz? É coisa, viu, meu povo? São 7 horas e 39 minutos.
Ó, nosso ouvinte aqui, querido Bruno Henrique.
Alô, Bruno.
Tá em cima da ponte, vindo pra Juazeiro.
Ô, falou, você que tava em cima do muro.
Calma, ele falou, talento, mas tá andando, viu?
Tá andando.
E esse talento, mas tá andando. E tem áudio aqui do nosso querido Fabiano Leite.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane, Caleb, Ranieri. Bom dia a todos. Sextou. É, a madrugada aí deu uns pingos, o carro amanheceu molhado, a calçada molhada, passou a nuvem meio mentirosa de chuva aí. Como é que é? Uma neblina para poder baixar um pouco a temperatura. Sextou. Muito importante essa entrevista para depois não falar que é a prefeitura que não está pagando. Parabéns aí pela entrevista e esclarecimento sobre o que vai acontecer sobre a coleta de lixo.
É, com certeza. Mandar um abraço aqui pro meu amigo André Bola. Fala, André, um abraço para você. Vou lhe mandar, você quer o Instagram de Clodovil, é? Vou lhe mandar. Clodovil já morreu, né?
Já.
É dele. O Instagram não é dele, não. Vou lhe mandar. Agora, ó, o pessoal faz muita brincadeira com coisa séria, né? A gente vê, é música. A gente às vezes brinca com isso até no ar. Pessoal, com esse negócio de Tadala. Tadala fila. Não é verdade? Vai você ver aí. É, um homem de 31 anos morreu em um motel após tomar 5 comprimidos de Tadalafila. Gente, o uso recreativo desse tipo de medicamento virou uma moda, mas é uma moda perigosa, né? O coração não aguenta essa sobrecarga não, viu? 100 miligramas de vez é um risco de morte iminente. E a gente tem que entender que saúde não é brincadeira, né? E o corpo dá sinais. Aí esse aqui morreu porque tomou 5 comprimidos de Tadala de 20, 100 miligramas. Rapaz, que maluquice, gente. Vamos parar com isso. A gente faz brincadeira e tal. Vejo até os comentários do povo brincando. Ah, eu sei então que eu posso tomar até 4 e tal. Isso é um medicamento, gente. Isso é coisa séria. Não é? Se você está com alguma disfunção, alguma coisa, tem que buscar um médico. Um médico vai avaliar se deve recomendar para você o Tadala, um outro medicamento, ou se não precisa de medicamento, pode ser uma coisa psicológica. Né? O que não pode é entrar nesse jogo da brincadeira, que é na música. Né? Quantas músicas falam de Tadala aí? A gente brincou ontem aqui com o negócio do energético Tadala. Do que energético, não tem Tadala, na verdade.
Não tem, o energético.
Mas já fizeram, já nesse propósito aí de confundir. Né?
Pra chamar. O Bruno Henrique tá dizendo aqui, ó, culpa de Thierry.
Thierry começou, proibidas.
Né? Não é? Então tem que levar a sério. Aí, outro caso aqui de um cara que morreu, 59 anos, ele passou mal dentro de um motel no Alto da Pardaíba, Minas Gerais. O boletim de ocorrência da Polícia Militar diz que ele tomou 4 comprimidos de Tadalafila, né? E consumiu bebidas alcoólicas e energéticos antes de passar mal. Aí, o cara vai se divertir com a mulher, aí o cara toma 4 comprimidos de Tadalafila. O cara toma energética e ainda coloca a bebida alcoólica no meio. Que bomba chiando, rapaz. É uma mistura. É aquela história que a gente trouxe no programa no Pod Viva sobre essa potencialização. O brasileiro tem essa maneira de potencializar tudo. É no material de limpeza, ele mistura mesmo um monte de coisa porque ele acha que vai ficar tudo limpinho. Não, vou colocar água sanitária com detergente, com não sei o quê, com não sei o quê. Coloca o mesmo um monte de coisa para achando ele, na mente dele, que vai ficar mais limpo porque ele está fazendo essa mistura bombástica. E que pode matar também. Aí o cara que é... O cara que, o senhorzinho aqui de 59 anos, vai lá, compra, toma logo 4 comprimidos de Tadalafila, coloca álcool no meio, coloca energético pelo bolo. Aí eu não sei, aí... O cara desse... Aí a mulher que estava acompanhando ele tem 39 anos. Ficou acompanhando a mulher agora. Ficou lá, sozinha. Hã?
Difícil.
O cara passou mal, teve que chamar o pessoal do SAMU. E às vezes o cara é até casado, viu?
Piora a situação, né?
Piora. Então vamos ter cuidado com isso aí, viu, gente? Isso não é brincadeira, não. Se você tá com alguma disfunção, e às vezes nem tá. O cara quer. O cara de 59 anos quer mostrar que não, que eu sou o cara, tô com 20. Que pega uma mulher de 39, mulher nova. Aí o cara com 59, qual a diferença aí? 20 anos, né? 20 anos de diferença. Imagine aí. Quando o cara tinha 20 anos, a mulher estava nascendo. Aí o cara vai nessa empolgação aí e se dá mal. se dá mal, viu? Aí é caixão e vela, não tem conversa. Não tem conversa, não vá não. 7h44.
Bom dia, Lidiana, Caleb, Vanier, todos de conexão. Sexta-feira abençoada para todo mundo. Acordou, agradece. Joia, agradece, já é um milagre. Tempo tá bom, tempo tá ótimo. Choveu, não choveu, só se faz. Vai para cima de todo jeito.
Com certeza.
Manda um abraço aqui. Não tem essa, não. Cuida. Valezinha do dia aí só pra homens, viu? A mulher vai ficar brava, mas é só pros homens. Olha, o homem é o único ser humano que aceita uma mulher sem nada. Sem carro, sem dinheiro, sem nada. E ama ela. Ama, ama mesmo, porque a obrigação do homem é amar a mulher, amar e respeitar.
Vai servir aí.
Isso, hein? O pai é mina, mas aí é nós homens. Cuida?
Cuida. E as mulheres?
Eu só não entendi, mas tudo bem. A gente esperou o final. E as mulheres? Mas ele disse que era só pros homens.
Mas tem homem que não aceita ser a mulher ser lisa, não.
Não, aceita. Deixa. Homem de verdade aceita.
Ah, o de verdade, né?
Esses meninos, de hoje em dia.
Tá,
não, homem de verdade. Homem de verdade não observa se a mulher tem dinheiro ou se ela não tem, não. Homem de verdade, tô falando.
Mas de hoje em dia?
Não, aí é outro negócio. Aí você tá colocando...
A realidade.
É o que eu tô vendo aqui, ó. Heteroflexível. Está entre a sexualidade que mais cresce à medida que mais pessoas se assumem. Como é isso, Leandro?
Eu não entendi também, não.
Eu não entendo esse negócio de heteroflexível. Isso existe mesmo? Isso é fato?
Isso é fato.
Ou é fake?
O pior é que é fato.
É fato?
É fato.
Heteroflexível. O que é um heteroflexível?
Me conte. Vamos brincar comigo.
Me conte aí o que é um heteroflexível.
Um heteroflexível, vai lá, é hétero, certo? Porque mantém relacionamento apenas com mulheres, mas se envolve com outro sexo, né, no caso, também.
Peraí. Um heteroflexível é um homem que é hétero.
Mantém relacionamento
com mulheres.
Mas...
um relacionamento hétero, isso. Mas mantém também com outro homem, com amigo, com...
Exatamente. Com... a famosa broderagem.
Mulher trans, quando, homem trans.
Aí quando bebe, às vezes, entendeu?
É flex mesmo.
É um flex.
E tá na moda isso?
Dizem que tá.
Diz que tá aumentando, né?
O número de hétero flex.
É, rapaz. Tá aumentando, hein? Tá aumentando. Então é isso. Devido a esse novo momento do mundo, né? E faz parte, né? Da evolução do ser humano aí. Cada um vai se evoluindo de um jeito que acha melhor. É época. Essa geração de hoje em dia já não se apega muito a esse negócio do cara hétero. Aliás, infelizmente hoje, quando você diz que é hétero, as pessoas parece que você tá falando que você é um criminoso. É sério. Não, você é hétero? Não é possível. Você
tem certeza?
Parece que você é um monstro quando você diz que é um homem hétero. Parece que você não pode nem estar divulgando muito. Você não vê aí esse tal do Casaré aí? A confusão que está pro lado dele, só por causa que... você é um monstro. Então, tá complicado. Mas aí é a questão de hoje em dia, né? Ainda bem que eu já passei da... Quem passa dos 50 já não tá mais no jogo. Não tá mais nessa jogada. Já é outro time. Já tá, passou.
É outra época.
Já é outra época, passou, já foi, não participa
mais nada. Eu acho que é a frase que a gente mais comenta.
Entendeu?
Na minha época.
É.
E na sua época, como é que tá?
7h48.
Vamos de recadinho?
Bora.
Bora lá? Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagem do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Olha, gente, há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. Nossos ouvintes são aí prova viva de que o Samba Caetá Gel funciona mesmo, tá? E quando o assunto é dor muscular, tensão, cansaço físico, a solução você já sabe. Samba Caetá Gel, que tem um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural mais que completo. Ele é feito com óleos e extratos de ervas medicinais. Tem copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É muita coisa junta, né? Para fazer aí o sucesso que ele faz. Então, use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. E na hora de adquirir o seu gel de massagem, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o melhor, escolha o Samba Caetá Esse eu garanto que você vai gostar, viu? Você procura aí nas farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitação. Exija o melhor. Exija Samba Caetá Gel. E conte pra gente aí qual é a diferença.
7h49. Olha, saiu pesquisa, hein? Pro governo do estado. O governador da Bahia, pré-candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues, aparece pela primeira vez numericamente à frente do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato de oposição Assemi Neto na pesquisa Ipsensus Bahia, divulgada ontem. Segundo o levantamento, Jerônimo Rodrigues tem 42,2% das intenções de voto, enquanto Assemi Neto aparece com 40,6%. Na terceira colocação está Ronaldo Mansur, com 1,8%. O Ipsensus Bahia aponta um cenário de disputa acirrada na corrida pelo governo da Bahia nas eleições de 2026. É a primeira vez nesse ciclo eleitoral que Jerônimo aparece numericamente à frente de Assemi Neto em pesquisas divulgadas. Votos em brancos e nulos representam 8,4% dos entrevistados. Outros 7% disseram não saber ou não preferem responder. A pesquisa também avaliou a aprovação do governo estadual. Segundo o levantamento, 41% dos entrevistados desaprovam a gestão de Jerônimo Rodrigues, enquanto 40% afirmam aprovar. Outros 19% não quiseram opinar. De acordo com o Instituto, foram entrevistados 1.500 eleitores em diferentes regiões da Bahia entre os dias 9 e 13 de maio de 2026. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia sob o número BA 07-07247-2026. Então, eles estão empatados numericamente, né? Porque tem a margem de erro de 2,5. Né? O Jerônimo Rodrigues aparece com 42,2% e a Assemi Neto 40,6%. Porém, o Jerônimo, nessa pesquisa, ele aparece à frente de Assemi Neto, mas está na margem de erro. Então, tecnicamente, aí eles estão empatados, né? Nessa corrida eleitoral de 2026 aí para o governo do estado. São 7h51 agora. O terceiro é que está bem distante, viu? Só 1,8%. Aí você tem aí os indecisos que ainda não se decidiram, né? Que são 7%. 7%. E você tem aí os votos brancos e nulos. Esse talvez você não consiga reverter, que é 8,4%. Aí vai depender do trabalho de cada candidato aí para poder agariar votos. Não é isso, Lidiane?
Sem dúvida. Isso só está começando, né? Vamos combinar. E mudando de assunto aí, saindo da política e vindo para Petrolina, a gente vai ter na próxima semana uma conferência na cidade que amplia o debate e fortalece políticas públicas para crianças e adolescentes. E a gente recebeu o convite aqui do Everaldo Rodrigues, ele que é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, falando aí sobre esse momento que Petrolina vive a partir da próxima semana.
Bom dia a todos. Aqui quem fala é Everaldo Rodrigues, vice-presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Eu vim fazer um convite muito especial a todos vocês, que nos dias 25 e 26 de maio, agora, segunda e terça-feira, vai acontecer a 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um momento muito importante para a gente dialogar, propor iniciativas que garantam a articulação para o fortalecimento das crianças e dos adolescentes. É muito importante a participação de todos com o tema Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa. É um momento ímpar, é um momento que a gente vai sensibilizar, conscientizar e mobilizar toda a sociedade. E o mais importante, é o protagonista. E quem é o nosso protagonista nessa grande conferência? As crianças e adolescentes. Então é muito importante a participação das crianças e do adolescente nesta conferência. Então, mais uma vez, serão nos dias 25 e 26 de maio, agora, segunda e terça-feira, no auditório da FACAP. Lembrando que no dia 25 vai começar às 15 horas da tarde e no dia 26 às 7h30 da manhã. todos estão convidados. É muito importante a participação de todos para a gente efetivar uma política realmente verdadeira que vá contribuir, que vá garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Até lá!
Tá aí os direitos das crianças que vão ser debatidos em Petrolina.
Pois é. Rapaz, eu vi o vídeo de Romário. Esse Romário é onda, viu? Tá dizendo aqui, sou mulherengo até hoje, estou solteiro e tenho esse direito, né? Perguntaram a Romário, e aí você vê a possibilidade de surgir aí um fenômeno do futebol nessa seleção atual? Ele só olhou e disse, não.
Sempre foi assim, né?
Não.
Não mudou.
Não vai ter nenhum grande jogador, não. Seleção.
E eu concordo plenamente com o que ele falou, e principalmente ele falou, como é que vocês querem que um cara assuma a responsabilidade se o cara tem 50 jogos e não conseguiu fazer 10 gols pela seleção brasileira, que é o caso de Vini Júnior.
Ah, o Vini?
É, ele só tem 8 gols pela seleção brasileira.
É, mas é o problema todo, viu, gente? Eu não acompanho essa seleção, sinceramente, eu não acompanho, não. Mas agora eu tô ligado porque é a Copa do Mundo, né? A Nova Cidade FM vai estar lá com o Valdeir Uchoa, trazendo todas as informações. Mas assim, me parece hoje que os jogadores estão muito mais, são mais influenciadores, entre aspas, aí, de internet, do que realmente jogador de futebol. Os caras estão fazendo fortuna com a internet, são milhares de seguidores ali, é publicidade para tudo quanto é lado, e jogar bola, que seria
o foco objetivo,
o foco principal, não acaba não sendo.
Exatamente, tanto que ontem eu estava assistindo o campeonato... o que Cristiano Ronaldo joga, o Al Nassr, e a felicidade dele em marcar gols e ser campeão pela primeira vez pelo Al Nassr, o cara que já conquistou praticamente tudo na vida e ainda se emociona.
Sinceramente, eu não acompanho, mas eu não vejo muito falar de Cristiano Ronaldo em balada, em reggae, influenciador de negócio de internet, em nega, não sei o que, não vejo.
O foco dele é realmente futebol.
É, né? Pois é. Aquele Messi também é assim, né?
Messi é assim também.
Foco dos caras é futebol, né? Mas os jogadores do Brasil aí, da seleção brasileira, a maior parte deles está mais preocupado com como vai sair no Instagram, com quem ele está namorando, tal, não sei o quê. Aquela onda de que ele beijou uma vaca é mentira, né? O Vini Júnior?
Mentira.
Aquilo é mentira, né?
É mentira.
Ah. A Virgínia beijou uma vaca.
Tem que perguntar, né?
Mas o Vini não beijou uma vaca.
Não beijou uma vaca, não.
É mentira aquele negócio, né?
Isso mesmo.
Olha, está nas arquibancadas para acompanhar os jogos da Copa do Mundo de 2026, ficou mais caro, viu? Pela primeira vez a FIFA adotou o sistema de preço dinâmico na venda. Olha, tá tipo os aplicativos aí de carro. A venda dos ingressos. Quando aumentar o fluxo lá de gente comprando ingresso, sobe o ingresso. Rapaz, preço dinâmico na venda dos ingressos. Modelo em que os valores aumentam de acordo com a procura pelas partidas. Rapaz, com a alta demanda, os preços de vários jogos subiram nos últimos meses. Na partida entre Espanha e Uruguai, por exemplo, o ingresso mais barato passou o equivalente de R$600 para R$ 1.575. Já o ingresso mais caro para a final da competição custa atualmente cerca de R$ 55.000. Reais. Além dos ingressos, torcedores também enfrentam aumento nos custos de transporte público, segundo reportagem que passou aí no Jornal Nacional. O principal estádio da Copa em Nova York, Nova Jersey, receberá 8 partidas, incluindo a estreia do Brasil e a final, marcada para o dia 19 de julho. O trajeto entre o centro de Nova York e o estádio normalmente custa R$ 64,00 em viagem de ida e volta de trem. Durante a Copa do Mundo, porém, o mesmo preço custará US$ 105, valor equivalente a R$ 525,00. Eita, subiu de R$ 64 para R$ 525? A nossa viagem até o estádio, olha só, aqui, durou 15 minutinhos. Esse preço inflacionado fez muitos torcedores na internet cogitarem vir a pé para cá. Rapaz, a FIFA afirmou que o sistema de preço dinâmico segue o padrão de mercado americano e informou que reinveste 90% da arrecadação da Copa do Mundo no desenvolvimento do futebol mundial. Aí é piada, né? Não, a gente reverte aí 90% do dinheiro da Copa do Mundo no desenvolvimento do futebol mundial. O que mudou, Leane, você que acompanha futebol? Esse desenvolvimento está onde mesmo? A FIFA diz que investe 90% do que arrecada aí com os jogos?
Não consigo ver isso.
mudou em que o futebol? Nada, né?
Nada. Acho que assim, o investimento maior são em outras seleções, tanto que agora a Copa do Mundo aumentou para dar possibilidade a outros praças de futebol. A gente vê, tipo, o Japão hoje está bem desenvolvido o futebol, o Marrocos bem desenvolvido e deixando...
Não, mas a FIFA, o que, que a FIFA investe? A FIFA cria situações para ganhar mais dinheiro.
Exatamente.
Então, assim, não tem... Essa conversa foi... Tá boi dormir, viu, velho? Sinceramente. Acho que até o Trump disse que se não ganhar o ingresso, ele não vai, né? Porque tá muito caro. Você viu essa conversa? Trump disse isso. Disse assim, não, o ingresso tá muito caro.
Mas ele tem que ficar convidado de honra.
Não tiver...
Ele é convidado de honra.
É isso. Ele falou, se não fosse convidado, ele nem ia. Ele disse isso.
Ele é convidado de honra.
É.
Oh, ele vai.
Ele vai. Mas ele disse que ele não ia não, porque tá muito caro o ingresso. Quer dizer, o cara que está no país dele lá, está promovendo a Copa do Mundo, o cara disse que está ingresso, está caro. Prepare o bolso, viu, Soa, que o negócio lá vai ser caro. Ele disse que o aplicativo também, o Uber lá no... Como foi a última Copa lá no... Também é lugar de rico, né? No Catar. Ele disse que estava caro pra caramba lá também.
Mas é isso, os países aproveitam que tem muita gente, muito estrangeiro, então...
E não tem
aumenta
jeito.
Aumenta os valores, você tem que ir de todo jeito.
Já está lá.
Ó, o Garcilei botou aqui, ó. Bom dia, Enio. Depois que a seleção perdeu os jogadores pagodeiros e chegou a era dos jogadores com gel no cabelo, a seleção não ganha mais nada.
Não, mas não é o gel, não, gente.
É o pagode.
O Ronaldo Fenômeno, não vou falar gordo, não, porque tem gente que não gosta. Hoje ele tá gordinho, mas na época ele era o Fenômeno.
Fenômeno.
O Ronaldo Fenômeno, ele tinha uns cortes bem doidão. Não tinha?
Tinha.
Lançava a moda.
Com cascão.
É. Lançava a moda.
Só pra ele, né? Porque nunca vi ninguém com aquele penteado dele. A moda dele era só pra ele mesmo. Não é verdade?
Era exclusivo. Cascão, exclusividade. Era
Mas exclusivo. Ali já começou o pessoal a falar mal, viu? Que não tava jogando, porque o cara tava preocupado com o cabelo. Tal. Lembra que o pessoal... Porque tinha partida que ele também não era 100%. E é óbvio. Ninguém é 100%
ninguém
sempre.
Ninguém é 100% o tempo todo.
Não é? Não é 100%
Mas era bom.
Mas ele é... É porque assim, quando você compara com hoje em dia, tá complicado, né?
Tá difícil,
não. A gente teve uma seleção top.
Exatamente. A esperança é a próxima geração, que no próximo Copa do Mundo, porque aí, para essa Copa do Mundo, vem aí o Hendrick, que é um menino de 19 anos, tem o Ryan, que é 19 anos, então a possibilidade de ter o Estevão na próxima Copa do Mundo, então é a chance.
Um cara que eu gostaria de entrevistar era o Galvão Bueno. Ali tem história para contar de seleção, porque o cara tá desde a década de 80, né?
Isso, desde sempre.
Cobrindo e tal. E aí, ali tem história, porque ele viveu o dia a dia desse povo. Tinha jogo que o Ronaldo, por exemplo, o Galvão Bueno colocava o Ronaldo lá em cima e tinha jogo, aí não, Ronaldo. Aí, então, quer dizer, tinha dia que ele tava magoado com o Ronaldo, né?
Isso.
Então, ali conhece, viu? Bem de futebol. São 8 horas e 2 minutos, vamos para o intervalo, viu? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade. Os hits mais quentes
já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Quentes.
Diz que recaída, bateu carência liga.
Quentes.
É que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia.
Quente.
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos, você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa.
Oh. Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou.
Agora eu sei, agora eu sou.
Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá. Nasce uma nova Bahia. A cada passo futuro, em cada conquista.
gente.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão.